dar alguma prioridade ao Corinthians. Né? É uma questão, é negócio, não tem essa coisa, é negócio puro e simples. O Flamengo hoje tem condição de pagar mais do que o Corinthians. E o Corinthians chegou ao limite, ó, o que eu posso pagar é isso. Não aceitou, ok, não posso pagar mais, acabou. Não tem por que criticar o Goiás. O Goiás tem um jogador que tá valorizado, porque fez um bom campeonato, tem alguns times interessados e ele aceitou a melhor proposta. Como eu falei do Corinthians, chegou ao seu limite, não posso mais pagar, ok. Acho que as coisas devem ser tratadas de forma mais profissional, porque isso é negócio, é profissionalismo. O time oferece, o outro não aceita, beleza, tem um que vai pagar mais. E o jogador é a mesma coisa, o jogador escolhe o que é melhor para ele. Aí tem um pacote, tem o lado financeiro, tem o time estar bem ou não, isso tem um peso. Hoje o Flamengo, não só pelo lado financeiro, ele atrai jogadores, porque é um time que está ganhando. Então todo mundo hoje quer jogar no Flamengo. Então isso é bem natural, faz parte de um mercado que é profissional. A paixão está com o torcedor, os jogadores, os dirigentes, eles são profissionais. Os jogadores são, né? Os dirigentes nem tanto.
Só uma última informação do Corinthians, a ESPN do México deu informações de que o Gustavo pode estar acertando como Cruz Azul do México. Então, são sondagens apenas, mas abre o alerta também no Corinthians, que vê essa informação e pode ver mais um dos seus jogadores deixar a equipe. Meio dia e 30, Chacon.
Bom, vamos passar a régua então aqui no Camisa 10, finalizando mais uma edição do Camisa 10, vamos falar do Pogba. Pogba é sempre uma figura, né? Já quando tá normal é uma figura, agora imagina quando tá um pouco alterado por conta de uns remédios, porque ele passou por uma cirurgia, ele mandou um recado ao Suns, bem engraçado o recado dele, vamos acompanhar aqui o Pogba na Jovem Pan.
I'm still alive, that's a good news, I keep you updated. I'm a bit pumped up.
Ele tá falando que tá um pouquinho alterado.
Keep you posted. La pioche, mon pote.
Meu Deus do céu.
I need a haircut, so. The best guy that can cut hair, let me know.
Você não pediu pra cortar, Chacon. Já
pediu
deu,
pra cortar? Pediu já pra deu cortar. Tempo? Por conta disso? Pô, o Pogba é engraçado.
Diz que ficou muito confuso.
Mas o Pogba é engraçado, cara.
Vambora, vai, Chacon.
Vambora. Abraço, esporte Bruno. Em discussão agora.
Valeu, abraço.
Vem aí o esporte em discussão aqui na Jovem Pan. Continue com a gente. Até mais.
Gente, que alegria, rapaz! Estamos de volta com todo o time da Pan! Tô feliz da vida, rapaz! Você volta nas séries assim, você volta renovado, né? Energia nova, né? Estive lá no Nordeste com todos os amigos do Vampeta, com meu amigo Amaralzinho também lá. Coisa linda, rapaz, né? Tamo aí, tamo de volta para um ano, super ano aqui na Jovem Pan. Nossa, é um ano olímpico também, né? Esse ano aqui é ano olímpico também, né? Então, um super ano esportivo tem aí. Já começou com a Copinha São Paulo. Dia 22 tem o Campeonato Paulista. Depois tem Libertadores da América, pré-Libertadores e Libertadores. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Enfim, de tudo esse ano, né?
Recopa também.
Recopa, Mundial. Tem de tudo esse ano pra vocês. De tudo, com a melhor equipe esportiva do Brasil.
Você foi recorrer pra lá de
Maceió.
Energia renovada. Tava com o Carlinho lá, o Carlinho também pegou um sol.
E é bom em 30 dias, hein? Carlinhos, foi junto?
Vem acertando esse ano o palpite ou tá meio...
O quê?
Vai acertar o palpite?
Palpite?
Não ficou muita praia.
Você sabe que eu tô lá em cima no palpite, postei no Flamengo.
O Samidana que ganhou a parada.
O Samidana que ganhou. Quem ganhou o bolão foi Zé Manuel de Barro. O
Samidana.
Foi um sucesso.
Samidana tá voando no bolão e fora do bolão.
Foi o jogo?
Foi 1-0 para o Flamengo.
Quanto foi o jogo no Mundial?
1-0 o Liverpool.
0-0.
Que 0-0.
Mas quem ganhou?
Para mim.
Mas quem ganhou?
Sabe quem acertou?
Na minha opinião, o jogo tem 90 minutos.
Quem levantou o caneta?
Sabe quem acertou?
Esse negócio de invenção dos homens aí, prorrogação, golden goal, como é que é? Pênalti, isso não é o jogo.
Não é o jogo. Foi campeão da Libertadores.
No vídeo de final de ano aí que eu vi com 78, não sei quantos por cento, o Samidana.
É.
Também, né? Tá voando fora de campo e dentro.
Ah, tá voando, né? Sabendo.
Tá, digo o pânico.
Tá voando, o bicho tá aqui. Com Boeing 747. Boeing Boeing na mão. Que isso? É isso, o cara tem um Boeing na mão. Abraço, Samidana. Gente, olha, tá aqui, tá, né? É verdade. Boeing 747. Tá aqui, tô aqui, tá. E aí, meu caríssimo? Homenagem à seleção da Holanda.
Netherlands.
Homenagem Holanda.
Netherlands.
Vampeta
Ring. Vampeta que já jogou lá.
É, Bruno Prati.
Você sabe que vai mudar agora, Países Baixos.
E tá aqui, Daniel.
Agora vai mudar, vai mudar.
Que cor é essa, João?
Isso?
Agora não pode mais chamar de vermelho.
Branco. Aí parece que é rosa, mas tem um vermelho, pontos vermelhos e pontos brancos.
É uma cor meio definida, né?
É, mas pode ser rosa castor, também, não tem problema.
Não, tá mais pra castor.
Castor?
Gente, qual é o assunto? É mais pra castor.
Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar como é que o pessoal pode participar aqui do programa
fala,
Esporte em Discussão.
Você fala o que você quiser, rapaz.
Então tá, eu tô hashtag numa, Esporte em Discussão.
Tô numa fase da minha vida que a pessoa pode fazer o que quiser, que eu não ligo.
Gostou do bigode também? Você não falou?
Belo bigode.
Eu recebi meio críticas aqui, viu?
Você tá aparecendo, sabe quem?
Lá vem.
Dom Diego de la Vega, é que você não lembra?
Já falaram do Zorro? Já falaram.
Se botar uma mascrinha, é Dom Diego.
Eu tenho que vir uma vez de máscara.
Vai lá.
Bom, hashtag Esporte em Discussão para você participar no Twitter com a sua mensagem, sua opinião, sua sugestão de pauta aqui pra gente no Camisa, no Camisa 10, ó, no Esporte em Discussão, com a hashtag Esporte em Discussão, e também você participa no nosso glorioso chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. Antes de qualquer assunto, Nilson César, gostaria de chamar um vídeo.
Vídeo?
Um vídeo.
Chame.
Resgatar.
Chame.
Arquivo Jovem Pan.
O que seria?
Um vídeo... de uma aposta.
Ah, que aposta? Depende.
Ah,
da... Tivemos eu e Vampeta?
E você,
temos
e Vampeta.
Duas apostas.
Não, vamos lá. Vamos ver esse vídeo.
Então, eu vou fazer lá na minha área molhada lá em Sorocaba. Nós vamos fazer um churrasco pra toda a equipe. Convida todo mundo, quem quiser ir vai, quem não quiser não vai, certo?
Sim.
Mas tem que ser carne de primeira qualidade. Tem que ser cerveja de primeira qualidade. E eu sou o Vampeta, ó. Quem perder a aposta paga toda essa churrascada.
Beleza.
Chope também.
Fechada.
Pra equipe inteira.
Fechada.
Paga toda. Daí.
Dá, mas qual é a aposta? Mas qual é a aposta?
Gastar uns dois pau.
Você me fez a proposta, mas qual é a aposta?
Que a aposta eu não tô sabendo é a seguinte, qual é. Ó. Final do Campeonato Mundial. Final do Campeonato Mundial. Eu sou esta equipe campeã do mundo, ó. Ó.
Tá valendo.
Olha aqui, ó. Tá bom? Pra cá.
Você vai me dar as outras tudo que defende o brasileiro, né?
Pra cá, vai pra cá.
Agora pra lá.
Não. Vai pra cá, vai pra cá.
Aqui, ó.
E agora? E assim, ó.
Baixa.
Tá bom, não precisa mostrar isso.
Tá bom.
Eu faço aqui, ó.
Contra o resto, né?
Campeão mundial.
Contra o resto.
Clube de regatas do Flamengo.
Contra o resto, não é isso?
Não. O jogo é só um. Flamengo e Liverpool.
Por aí, mas se o Liverpool...
Não, caiu. Aí os dois dividem a bola.
Jogo. O jogo deu empate.
Tá arregando.
Eu pago.
Aquela aposta da cesta básica.
Você tem que pagar.
Tem que pagar. Eu não paguei agora no Natal, senão as crianças comem tudo e fica sem nada em janeiro.
Então, o Vampeta pagando a da cesta básica, tem o churrasco.
Tem churrasco, mas
a equipe inteira
a da cesta básica que eu ganhei foi do brasileiro. Eu dei as 19
primeira
equipes
semana
pra ele.
De janeiro eu vou pagar.
Muito bem.
Tem uma conta, tem tudo.
Aí eu prometo o seguinte, que este mês de janeiro toda a equipe vai pro churrasco.
Na área molhada.
Na área molhada. Vamos pegar uma sexta-feira, sexta-tarde, né? Uma sexta-feira à tarde, nós vamos fazer o churrascão. Opa. Combinado?
Ah, ótimo.
Tá, eu pago, mas eu quero ver o Vampeta pagar
a sexta-feira. Não, já tem uma conta, já.
Eu comprei o Vampeta.
Não, o importante é que nós ganhamos. Eu ganhei uma aposta, o Vampeta ganhou outra.
Ah. Pronto, ninguém sai perdendo.
Ninguém sai perdendo. E o jogo, ninguém ganhou, foi 0-0.
E a equipe sai ganhando.
Qual é o tema esportivo inicial?
Vamos falar do Neymar? Já voltou porque você
logo
gosta,
porque
né?
Eu tô aqui, você já começa com o Neymar.
Vê que a gente não falou nada de Neymar até agora, esperando o seu retorno. O Neymar também não fez nada esperando o seu retorno.
Eu fiquei sabendo que ele tá por baixo até do Gabriel Jesus, do
custo. Então, por isso mesmo que a gente vai falar, Neymar desvalorizado. Aí embaixo tá, apenas é o quarto brasileiro mais valorizado, atrás de Richarlison, Firmino e o Gabriel Jesus, que é o líder.
Até o Richarlison?
Richarlison Pombo.
Isso é tudo mentira. Gente, isso é tudo errado.
Fake,
isso
é fake.
Mas, você sabe que eu tenho minhas como é que fala? Minha opinião a respeito do Neymar, mas não dá pra comparar.
Os três juntos.
O que vale o Neymar é com esses três aí.
Aqui é uma questão muito de, assim, uma matemática bem pontual. O cara se machucou e aí desvaloriza. Se ele jogar agora, ele vai jogar a oitava de final de Champions League. Se ele jogar bem e já valoriza de novo. É uma coisa assim, muito pra cima e pra baixo. É meio.
É isso aí,
óbvio
não,
que o cara. O Neymar, os três aí.
Se eu tivesse que comprar, gastar um dinheiro no Firmino, no Gabriel Jesus.
E no Richard.
No Richard, no Neymar, claro que ia jogar minha grana no Neymar, né, Vampeta?
Não só. Deus, os três juntos lá, eu quero o Neymar.
Novo aí dele? Os três juntos eu quero o Neymar. Acho que eu prefiro o Neymar também.
Não, mas sabe o que é? Essa
entre
que
os três
é.
Juntos.
O único detalhe é que precisa jogar bola. O que o Bruno tá falando é o Real.
É, ele machucou.
Os outros três estão hoje jogando. O... Então, não, hoje, se você
for. O treinador dele, Bruno, como é o
Naê? Naê Emery.
Falou que foi o maior jogador que ele já treinou.
Ah, esse é, isso também é tonto. Isso é tonto. Isso é coisa de tonto. Achar que é o maior.
Que ele treinou.
É, ah, tá.
O
outro era o Zinho.
Peraí, mas você tem que ver o time que o cara treinou. Ele treinou o Arsenal e o
Sevilha.
Ah, então tá bom. Entre Arsenal e Sevilha, dá pra até entender a declaração. Porque, agora, pensando bem, viu,
Chacon? Barcelona,
pensando
né,
com o Messi, bem, com o hoje Ronaldo. Em termos de grana, hoje, porque ele não tá jogando, os outros três estão jogando.
Agora ele tá, que ficou parado.
E nós temos dois Firminos, tem o Firmino que joga na seleção, que é meia bocaça, e tem o Firmino do Liverpool. Ô Vampeta, por que que um cara na seleção é tão bom e no Liverpool, aliás, na seleção não joga nada e no Liverpool joga tanto?
Diário, dia a dia. Todos os dias ele treina ao lado do Salé, do Salah, do Mané, que o Mané ontem foi escolhido o melhor jogador africano, ganhando do Salah, né? Quer dizer, é o dia a dia, você convive todos os dias, concentração, viagem, treina todo dia, e na seleção você chega, é três dias só, chega, se apresenta, Tite faz um, engana nós.
Engana que eu gosto.
Já joga e vaza. O cara vive o dia mais que a família. Olha como o Liverpool joga Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, aquelas Copas tudo que tem na Inglaterra, os caras se repetem quase. Você pensou no Liverpool, pensou no trio de atacante. Na seleção você não consegue dar.
Mas queria dar uma palavrinha ainda a respeito do Neymar. Não ganha Champions. Entendeu? Não vem com essa que o PSG vai ganhar Champions, porque não vai ganhar Champions. Não vai, não vai. O PSG não vai ganhar essa Champions. Pode acreditar. Na hora do vamos ver, vai abrir o bico. Vamos, quero ver a polêmica aí.
Todas as vezes que o PSG disputou, pipocou, né? É, aliás, em jogos já, que todo mundo já considerava ganhar. Aquela com o Barcelona, vencer a primeira partida 4-0 e depois tomar de 6-1, foi uma das maiores pipocadas da história do futebol, foi aquela do PSG na Champions. E todo ano é a mesma coisa, realmente. Então, eu compactuo com a sua...
Ô, Bruno, o que você acha? PSG pode ser campeão esse ano?
Eu acho que pode. Eu acho que pela primeira vez eles têm um time em condição de brigar. Acho que é o melhor elenco deles.
Aqui agora mesmo?
O Borussia Dortmund.
Primeiro jogo é em Borussia.
Indo, é isso. Depois decide em casa. Acho que é a primeira vez nessa era rica que eles têm um elenco... que eles têm condição, é o melhor elenco que eles formaram.
O Incardi chegou muito bem,
né? Só tinha o Cavani,
agora tem o Cavani.
Incardi, trouxe um ótimo goleiro.
O Neymar
goleiro,
seria
que é
o quarto ou quinto jogador do PSG hoje ou não?
Não, não é. Não é.
O melhor de hoje. Eu
tô perguntando, que no Barcelona...
Não, pra você não, que...
Pra mim já é o quarto ou quinto.
Quem é os que...
Até o Incardi que chegou, Cavani, entendeu? É o quarto.
Di Maria, todo
mundo. Não, Di Maria não. Di Maria não. De Maria foi então eu colocaria em
Thiago Silva.
Quarto jogador do. Seria?
Marquinhos, Thiago, Raí, todo mundo.
Não, Raí, quarto, Valdo, quarto.
Não, jogador. Raí, Valdo. O Neymar no campo.
Mas
ele
não é o
que
primeiro.
Resolve o jogo. Ele joga mais que o Mbappé. Ele joga mais que o Mbappé.
Joga. A hora que você vê o Mbappé ao vivo, você vai ver que
ele joga mais que o Mbappé.
Não, joga.
Assim, o Mbappé é um excelente jogador, um cara de muita velocidade, força, finaliza bem. O Neymar é um cara mais criativo. O Neymar tem todas as coisas que o Mbappé tem. Além de ser mais criativo, de ser um cara com um repertório maior.
Então ele não seria o quarto ou quinto jogador?
Não, do PSG não.
O
time é muito bom.
No Barcelona...
Quem é um ótimo meio campista.
Não, por isso que eu tô dizendo como encaixou...
Na seleção da África.
Viu? Como encaixou o elenco, Vampeta, eu acho que ele tá em quarto ou quinto lugar pela importância do PSG. Eu acho.
Se tá em quarto e quinto...
Em relação ao Firmino...
No Paris Saint-Germain, então na relação do mundo, o senhor é o quê?
Já tá em
500.
Pô, tá lá entre os 300...
Agora já subiu pros 500.
Não, você falou que tava nos 300, agora caiu.
Se eu tiver que contratar, vocês falaram dos caras daí, mas se eu tiver que contratar o Mané
eu tenho um amigo
e o Neymar, eu contrato o Mané.
Ele não pede esporte de discussão. O Fabiano tá sempre aqui acompanhando nós todo dia. Fabiano. Obrigado, Fabiano. Manda um abraço pra ele.
Um beijo, Fabiano.
Sabe o que ele falou? O Nilson voltou das férias e continua sem tomar o remédio. Eu tomei o remédio.
Estão falando aqui que você tomou uma cervejinha.
Não, eu tomei uma abração.
Falando que você tomou uma cerveja vencida aqui, porque não, tá maluco.
Eu tomei o remédio, gente. Antes de entrar no programa, eu já tomei o remédio. Fez
a camisa, pulou a sete ondinha, tudo.
Tô até de sandália.
Nossa, tá.
É janeiro. Janeiro, tô de sandália.
Mas se um homem chegar aí e chamar
porra de mim,
vai de sandália. Vai de sandália. Tutinha, Marcelo. Vou com a sandália, ué. Vou fazer o quê, ué?
Tá com a sandália. Vou com a sandália,
acabou. Não pode perder aqui, né?
Não pode perder a garganta. Sandalião, vou lá e pronto. Essa sandália da humildade,
com aquelas garras queimadinhas no pé.
É um homem simples, franciscano.
Não, é o seguinte: se contratar, se você tiver que contratar o Mané ou o Neymar, eu contrato o Mané de olho fechado.
Não, não.
De olho fechado, Mané.
Não.
Não?
Ele é ótimo, mas é o Neymar. Neymar.
Olha, que Neymar? O Neymar já era, gente.
Só Cristiano Ronaldo e Messi
acima. É a pergunta que eu vou fazer. Fora esses dois. Senão, quem vocês contratariam antes do Neymar?
Esse é o teu quadro. Eu ainda boto o Hazard também, que não tá legal no Real Madrid, mas também é.
Hazard não tá jogando.
Não tá bem no Real Madrid. Preferiria o Neymar.
Antes do Real Madrid, com a camisa do Chelsea, era dos quatro.
Era outro Hazard. Tinha dois Hazard. Esse do Real, acho que é o Sócia.
É o Feito.
Até agora não.
Mas disse que ele chegou com 8 quilos acima, cara. Sim,
tava... mas é manguado.
Se não fosse Messi, Cristiano Ronaldo,
é vinho demais.
Você contrataria o Neymar?
É?
Sim, lógico.
Podendo escolher um jogador, mas você não pode escolher Messi.
Ô, Bruno, falando sério, Neymar, bem sério. O nosso glorioso Neymar voltou a jogar o que tá jogando? Pô, eu vi alguns jogos do PSG na Champions. Ele não tá essa subidade, né?
O Neymar.
Não adianta querer falar que ele tá. Oh, não tá.
Não, o Neymar, quando ele joga bem. A questão é ele jogar. As lesões têm atrapalhado muito ele. O Neymar não teve uma queda de rendimento no campo.
Agora não tá machucado?
Não, ele tá jogando. Tá, então, ele tá bem. Tá bem. O Neymar, ele tem jogado bem.
Bem
ele...
o quê? Nota 7?
Sim, daí até pra cima um pouco. Ele tá bem. Na Champions League ele jogou muito pouco. Também por uma bobagem que ele fez no ano passado, que ele... Foi lá no vestiário do árbitro, lá depois jogou o Manchester United, ele estava suspenso, aí ele fez uma bobagem, tomou uma suspensão, então na Champions League ele jogou dois jogos só. E ele tá jogando bem ali no campeonato que ele joga, que é na França. Ele tá...
mas também ali tem obrigação de jogar bem, né?
Não, mas ele é onde ele tá, né? Ele tem, o rendimento dele não tá abaixo do normal dele, ele tá jogando bem.
Eu só não concordo com a história de ele ser mais barato que Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison. Isso não, eu não concordo, não. Aí é, mas o resto eu acho que ele ainda tem que provar muito coisa o nosso velho Neymar. Vai chegar tio lá na Copa do Catar.
Já vai falar que o Modric é melhor que o Neymar.
Quem? Não.
Modric.
Não. Então, outra posição.
Foi eleito melhor do mundo.
Não, mas aí não dá. Eu entre o Mané, se eu tiver que contratar hoje o Mané ou o Neymar pro meu time, eu contrato o Mané.
Não.
Mas é o gosto.
E o Salah.
E o Real Madrid que é o Mané, né?
Salah ou o Neymar?
É outra posição. É o Mané que joga pro lado esquerdo.
Não, mas ainda assim.
Não, é
o Mané.
Mané ou Neymar? Mané.
E o Real Madrid que é o Mané.
É?
Que é o Mané agora. Até 31 de dezembro eu vou fazer oferta, né?
Então, os três do Liverpool são muito bons. O Salah, o Mané e o Firmino. Não, eu gosto muito dos três. Mas acho que assim, os três eles ficam maiores juntos.
De ontem,
naquele contexto.
Se separar.
Acho que nenhum dos três, assim, é um cara excepcional.
Nós vimos isso na Copa.
É isso que eu acabei de falar, o cruzamento deles, é isso que eu tô falando.
E eles encaixam muito bem.
Individualmente, eles pedem pra muita gente.
É que o Firmino é um cara que sai da área, abre espaço, os dois são rápidos, encaixa muito certinho.
E os três juntos. Dá uma liga legal. Por exemplo, você vai dizer que o Firmino é melhor que o Harry Kane?
Então vou fazer essa pergunta. Provinte da PAN, mas você não pode enganar aí no
Não, de forma nenhuma. Resposta. De forma nenhuma. Não,
como é que ele pode responder?
No chat. Ao vivo da Jovem Pan.
Então vai, no chat ao vivo, como é que faz pra entrar no chat?
YouTube.com, procura lá, Jovem Pan Esportes. Se não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal, rumo a 2 milhões de inscritos. Aí você vai lá ver a transmissão ao vivo do Esporte Discussão, você deixa a sua opinião.
Que desse 10, 2 milhões agora no primeiro semestre, a direção vai levar a gente comer pão de queijo. Aquele negócio chique lá. Falaram isso, que vai ser um jantar daqueles históricos. Vamos aguardar, vai dar 2 milhões.
Eu quero saber do churrasco lá do
Nilo. Isso vai ter isso também. 2 milhões de inscritos vamos ter esse ano. Olha que coisa legal. O canal de esportes da Jovem Pan com 2 milhões de inscritos. Então eu faço uma pergunta pra você, você entra no chat e responde. Se no seu time, mas não pode mentir, hein, Chacon?
Não, aqui
não me vem inventar.
Aqui é
se no seu time, você tem um time, aí você pode contratar um jogador só. Neymar ou Mané? Quem que você contrataria pro seu time?
Aqui já tá dando 4-0.
É, vamos ver. Neymar, não mente, mas não mente, uma pessoa.
Bota aqui, ó.
Nessa, ah, sim, aí, mas eu quero saber do ouvinte. Vocês são tudo baba-ovo do Neymar.
Você acha que eu vou
Neymar,
Neymar
ou Mané? Neymar ou Mané? Eu voto Mané, os outros você quatro estão votando no Neymar. Então pode mandar no chat, né, Chaco?
Já começou. Pode mandar aí no chat, ó. Tu já tá recebendo aqui, viu?
Oh.
Já,
então.
Ó, vou ler aqui. Fabiano, Mané. Fabiano, Mané, Gabriel, Neymar, Fabrício Ronca, Mané, Edmundo, Mané, Idner Conceição, Mané, Carlos Roberto, Neymar.
Tô falando.
O Lucas, Mané, sem dúvidas.
Calma, então.
Tá equilibrado aqui.
É a questão do povo. O povo quer
Mané. Olha só, tá chovendo aqui.
No chat
só
tá equilibrado. Mané,
hein? Eu tô falando. Tá
ganhando, mas Mané. É que eu tô botar no pato.
É que você...
Pato?
Você...
pato? Por que
Vitor
pato?
Bueno.
É, tá vendo? Eu também, calma, eu tô com o povo.
Se perguntar, o Lian
eu
também.
Eu tô com o povão, Lian. E você, Lian? Você vai contratar o Neymar? Você é contra o povo?
Eu vou com o Neymar.
Eu vou
com o Mané. Neymar.
Tudo bem. Vamos mudar de assunto? Chega de Neymar, não?
Porque, é com você.
Não, porque você pode. O pessoal pode continuar votando até o final do programa. Se você tiver um clube, tiver que contratar aqui, hoje, quem que você contrataria? Um jogador só. Mané ou Neymar? Um dos dois só. Mané ou Neymar? Quem que você contrataria pro seu clube? Hã? Essa é a resposta até o final do programa.
Você sabe que o...
Até o final, hein? Acho que vai bombar isso aí.
Não, já tá bombando.
Tá bombando,
né?
Aqui, ó.
Só pra lembrar, o Mané foi eleito o melhor africano,
por
né?
Isso, teve, por isso, por isso que eu tô
eleição
dizendo.
A gente tem até o
e
vídeo
foi
aqui.
Feito ontem essa eleição.
Foi, era... Ele tava competindo, olha só, com o Mahrez, que é meio campo.
Com o Salah.
E com o Salah, que é companheiro de equipe, né? Então, é uma grande competição.
O Salah
competição.
Ganhou os dois últimos anos.
Ele ganhou os dois últimos anos, é verdade.
Mas eu fico... Esse negócio é uma loucura... Tanto o prêmio de melhor do mundo, como...
Aí as imagens pra quem tá acompanhando.
Como... Eu joguei com o Alice C, treinador dele. Joguei com ele no Paris Saint-Germain. É uma loucura, porque, ó... O Salah, ele fica em segundo e não entra na seleção da África.
Acho que ele entrou, sim.
É. Não, ele entrou.
Na seleção?
Ó, quer ver? Ó, eu puxei
seleção
puxei
da África
aqui,
é fortíssima, rapaz.
Então, é o que eu ia levantar
Salah,
agora.
Fortíssima. Eu vi isso ontem.
Então, deixa eu puxar aqui, ó.
Dá, porque
o Onana do...
Olha o time que tem.
Onana do Ajax.
Olha o time da África.
Bom goleiro, inclusive. Aurier, Matip, Koulibaly e Hakimi, que foi eleito jogador jovem melhor africano.
Que joga no
Borussia Dortmund.
Gueye do PSG, o Ziyech do Ajax também e o Mahrez do Manchester City no meio campo. Salah, Aubameyang e Mané. Pergunta que eu faço, essa seleção, se fosse enfrentar a seleção dos sul-americanos, daria jogo?
Não.
Não daria?
Neymar, Messi, Soares já arrebenta com todo mundo.
Acabou aí. Já. E só aí, esse Bruno? Trio.
Acho que assim, daria jogo, mas dá, o sul-americano é melhor.
Não dá jogo.
Jogo dá.
Muito por ter, velho.
Sul-americano é melhor, mas jogo
MSN
dá.
É muito forte,
não dá jogo, até porque...
Mas é uma seleção muito boa, dá pra você, dar o jogo.
Até porque você teria um maior trio...
Dá jogo.
Um dos maiores trios da história do futebol, que foi o trio MSN.
Qual?
Messi, Soares e Neymar.
Jogando. Como é o nome daquele jogador do Santos?
Olha lá, ó.
Olha lá, já vai pro intervalo. Como é o nome daquele jogador do Santos que jogava muito lá naquele time do Ganso, do...
Zelov,
então. Com Messi, Soares, todo mundo joga. Até o Zelov.
Foi lá do lado.
Gente, nós voltamos já. Com o Esporte Discussão. Continue votando, tô gostando de ver. Tá ganhando uma net disparada, hein?
Tá mesmo.
Tá ganhando uma net.
Tá vendo? Aqui não tem mentira, não.
Não é, mas é a voz do povo. Nós voltamos já. Quem é que você contrataria pro seu time? Se você tivesse que escolher. Ontem foi eleito o melhor jogador africano, o Mané. E tem o Neymar. Aí você tem que contratar um dos dois pro seu time. Quem que você contrataria? Até as 14 horas você pode votar. Por enquanto tá dando Mané. Mas nós vamos no final do programa informar você direitinho quem venceu. Um abraço, voltamos já. Meus amigos, são quase 13 horas, 12 horas 59 minutos e 40 segundos, né? Vitor Brown, o presidente americano tá falando, Brown?
É isso, Nilson, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, boa tarde para você, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho começa o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma fala muito aguardada, porque ontem bases militares americanas que ficam no Iraque foram atingidas por mísseis disparados pelo Irã, e isso gera uma expectativa agora sobre quais vão ser as respostas, quais os próximos passos agora dos Estados Unidos em meio a essa escalada na tensão com o Irã. Não dá nem para falar em conflito ainda, mas em meio a essa crise com o Irã. Houve o ataque na semana passada, promovido pelo governo dos Estados Unidos, que matou o general iraniano Qassem Soleimani. Ontem nós tivemos a resposta do governo iraniano com esse ataque às bases militares iraquianas, e o presidente americano Donald Trump prometeu falar hoje sobre o que vai acontecer agora, sobre os próximos passos. Ele faz um pronunciamento hoje na Casa Branca. Esse pronunciamento estava marcado para as 11 horas da manhã, pelo horário local em Washington, 1 hora da tarde, pelo horário de Brasília. A gente continua acompanhando aqui, Nilson. Daqui a pouquinho, o presidente americano deve falar. Quando ele começar a falar, eu te chamo. Pode ser? Combinado?
Fechado, Brown. Fechado. Daqui a pouco a palavra do presidente norte-americano Donald Trump. Tá certo? E o nosso jornalismo da Pan com Vitor Brown vai acompanhar tudo pra você. Aliás, tá lindo o Jornal da Manhã,
meu,
hein?
Meu medo
tô
é
vendo ele... o Jornal da Manhã.
Gostou, Nilson? Tá, nossa, tá bonito, né?
Bonito sovia, demais nos estúdios. Nos estúdios.
Hã? Meu medo é o Trump improvisar uma jogada e dizer, ó, quero pronunciar que entramos em guerra.
Não, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o que eu vou começar o ano 2020 em paz, gente. Que guerra, o quê?
Pois é, pelo já amor começou de Deus. Torto.
É, triste demais, mas é real o que está acontecendo e é gravíssimo, gravíssimo. Gente, e pode ter retaliações de vários lados. Esse é o perigo, né?
É. Vamos ver o que o Brasil acha.
A Rússia
também,
e,
né,
China são aliadas do Irã históricas, né?
Claro.
Então, vamos aguardar, é que não aconteça nada. Gente, vamos mudar o assunto então. Qual é o próximo tema? Cadê o papel aqui? Me dá, Chacom. Só Neymar é o tema? Não. Só Neymar?
Esse papel,
vamos,
Nilson?
Lá pro nosso próximo. Nosso próximo tema, o atacante Pedro Rocha já está no Ninho do Urubu, integrado ao time, e dá o primeiro recado à torcida do Flamengo, né? Daqui a pouco você vem aí, Chacon. Daqui a pouco você vem aí, porque agora o Vitor volta de plantão no seu lugar.
Ocupei a cadeira do Chacon.
Calma, Chacon. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É só o presidente americano que está no seu lugar. Tem que aguentar um pouquinho aí, que daqui a pouco é aí. É uma guerra no mundo, só isso é. Mas nós vamos falar do Pedro Rocha também, né? Que está chegando no Flamengo. E o Pedro Rocha? E o do Goiás também contratado?
Também, o Michael, Pedro Rocha.
Mas vocês perderam o Michael pro Flamengo,
vocês,
Pedro?
Quem?
Vocês, Corinthians?
Nós ganhamos.
Ganhamos por quê?
Um maluco na ponta direita. Não, brincadeiras à parte, o Corinthians desistiu mesmo.
Desistiu ou perdeu
até
a guerra?
Nota oficial, não, o Corinthians. Tenha certa paciência.
O Corinthians alega que foi ingrato o Goiás, que precisava de... jogador, ele cedeu pro Goiás. Mas,
ingrato
assim,
nada, é a grana.
Futebol, né?
É. Futebol.
Mas o presidente, eu sei que eu tava lendo aqui agora que o presidente do Goiás chegou de férias, tá no Rio de Janeiro, né? Se reunindo lá com a cúpula do Flamengo. Ainda tem o lance do Gabigol. Quer dizer, o Flamengo se reforça. Pedro Rocha, pra mim, um belo jogador.
Também. Não, e esse Michael eu gosto muito, viu, Bruno?
Eu tenho uma dúvida em relação ao Michael, porque ele jogava no Goiás, que joga bem diferente do Flamengo, né? O forte do Michael era o contra-ataque, velocidade, mano a mano.
E lá tem Vitinho, Bruno Henrique, tudo do mesmo lado.
Então é um bom reforço, assim, pelo que ele fez agora. Eu acho que ele é uma interrogação ainda. Acho até o Pedro Rocha um cara mais consistente. Eu tenho mais certeza no Pedro Rocha do que no Michael. Até pelo que o Pedro Rocha já fez no Grêmio. Foi o cara que jogou no Grêmio por 3, 4 anos como titular. Então acho que o Pedro Rocha é um cara que chega mais com mais certeza
mais pronto,
do que o Michael. E tem a questão do Gabigol, se ele vai ficar ou não, né? Aí tem essa dúvida. O Flamengo hoje não tem um centroavante no seu elenco para repor, né? Tem o Lincoln, que é um garoto. Ele pode adaptar o Bruno Henrique na área. O Bruno Henrique joga muito perto da área. O Bruno Henrique não jogava tão aberto na ponta. Ele jogava... Era quase uma dupla mesmo, o Bruno Henrique e Gabigol. Então, dá para colocar o Bruno Henrique mais centralizado? Colocar um ponta como o Vitinho, ou Pedro Rocha, ou o Michael?
O Michael mais para direita, né?
Pode jogar pelos dois lados.
Pode jogar para esquerda,
né? Direita. Ele pode jogar dos dois lados. Então, o Flamengo, se perder o Gabigol, talvez ainda tenha que buscar um cara mais de área nessa temporada. E tá com cara de que o Gabigol tá esperando o mercado europeu mesmo, né? Se vai fechar, acho que essa definição vai demorar um pouquinho para acontecer.
Ô, Daniel Lian, em relação ao seu São Paulo, Lian, o Flamengo tá atropelando o seu São Paulo em contratações, hein, Lian?
Hoje o Flamengo atropela qualquer time do Brasil em contratações.
Inclusive o Corinthians.
Inclusive, né? O Corinthians. Aliás, lamentável o Corinthians soltar uma nota oficial para falar que perdeu a contratação do Michael pro Flamengo. O Corinthians, pô, maior que Goiás, que qualquer coisa, né? Tenha santa paciência o Corinthians soltar uma nota, fizemos de tudo.
Tá chorando, pra... Corinthians, é isso?
Tá chorando para com isso, Corinthians. Tenha santa paciência. O Corinthians é grande demais para ficar soltando nota porque perdeu a contratação.
Não, mas perdeu, do, não perdeu Goiás, Goiás, coisa. Perdeu,
tenha santa paciência.
E é uma coisa, eu até falei no Camisa 10, o Corinthians fez a proposta, o máximo que ele pode, acabou, não deu. Outro não fez uma proposta melhor.
Nada. A vida segue.
Ô Nilson, o Chacon pediu pra avisar aqui, ó, no Twitter, no arroba Jovem Pan Esporte no Twitter, tem a enquete aí, Neymar e Mané, pro ouvinte votar lá no Twitter. Depois a gente
vota
dá o,
no Twitter
depois
também,
a gente dá o resultado aqui.
Giovanni Chacon tá pedindo pra votar no Twitter, é. Nós estamos aguardando a palavra do presidente norte-americano Donald Trump, né, meu caro Vitor Brown?
Ainda não começou, não.
Daqui a pouco.
Vamos no aguardo, é.
Daqui
isso
a pouco,
daqui
o presidente norte-americano. Aí nós vamos ter que dar uma interrompida no esporte de discussão, porque é um assunto mundial que está preocupando o planeta. Só isso, né?
Vamos ver. Tem aqui. Vitor, qual time que você torce mesmo?
São Paulo.
São Paulo, aí, a bancada
tá
da
manhã. É, a bancada da São Paulina aqui, Daniel. É. Não. Bruno Prado,
Jornal da Manhã. O professor Vila votou, Santista. É. O Thiago.
Bom, então quer dizer, pelo que eu tô
todo mundo tem mundial,
pelo
né?
que eu tô só sentindo aqui, gente, o Flamengo já começa, se tratando de campeonato brasileiro, já com os elencos que estão sendo formados, o grande favorito para beliscar de novo.
Sem dúvida.
Tá se passando bem, ainda tem para ver se o Gabriel.
O Flamengo é assim.
A dúvida é essa, mas o elenco vai ser. O Flamengo vai.
E eu acho que o Gabigol, se não vier uma proposta de um clube de ponta na Europa, eu não iria para mercado de fora, ficaria aqui no Flamengo, ganhando sua bala lá, que vai ganhar muita grana ainda, e ficaria por
um
aqui.
Um minutinho só e voltamos já. Estamos de volta do Esporte Discussão aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco o Vitor Brown vai trazer pra gente a palavra do presidente norte-americano, que está sendo muito aguardada, né, Donald
pois
Trump?
Pois é. Só pra contextualizar, Nilson, então ontem houve aquele ataque às bases americanas no Iraque e isso preocupou muito, porque foi a resposta que todos esperavam do Irã, né? O governo americano, na semana passada, matou o general Qassem Soleimani, que era a autoridade militar mais importante do Irã. O Irã prometeu uma resposta. Houve essa resposta, que foi o ataque às bases americanas no Iraque. Ninguém morreu, nenhum soldado americano morreu. Todos acabaram entrando em bases subterrâneas, nos chamados bunkers, né? Então não houve vítimas nesse ataque, mas de qualquer maneira o presidente americano Donald Trump prometeu uma entrevista, na verdade um pronunciamento, fará um pronunciamento dentro de alguns instantes, estava marcado para as 11 horas da manhã pelo horário de Washington, 1 hora da tarde pelo horário de Brasília, então a qualquer momento ele deve começar a falar. Se manifestou ontem pelo Twitter, disse que estava tudo bem, foi um tom pacificador usado pelo Trump ontem à noite, mas de qualquer maneira hoje, agora, dentro de alguns instantes, deve começar o pronunciamento do presidente americano e aí sim a gente deve ter uma dimensão exata de quais os próximos passos nessa crise, Nilson.
Tomara que seja paz.
Tomara.
Né? Tomara. Vamos torcer para que tenha paz. Os próximos passos tenham muita paz, que a gente comece esse ano de 2020 com muita paz e não com guerra, né?
Deus me livre. Isso é o que ninguém quer, né?
Isso é o que ninguém quer. Meus amigos, olha o Esporte Discussão, estou recebendo aqui informação. Ah, então vamos lá. O Flamengo tem quem? Como é o nome do técnico do Flamengo, meu caro Vampeta?
Jesus.
E o Santos tem o?
Jesualdo.
Jesualdo. Quem não tem Jesus, vai de Jesualdo. Vamos lá, o técnico do Santos se apresentando, o português, Jesualdo.
O que é que me fez escolher o Santos? Fácil, me convidaram. Você vai me perguntar se foi uma honra para mim, foi. Nunca pensei, sinceramente, que fosse capaz de ter numa situação como aconteceu comigo, tive já em várias diferentes, mas de ter um clube e ter os seus responsáveis a dizerem com clareza, vem que nós queremos você. Eu tinha que vir. Só brasileiro não tem muitos anos de qualidade e de implantação no mundo. Não é normal que as pessoas possam dizer que os estrangeiros se olham agora para o futebol brasileiro de uma forma diferente, olharam sempre da mesma forma, eu pelo menos assim fiz. Mas você sabe também que muitas vezes as oportunidades que surgem nem sempre são bem aproveitadas e muitas vezes as oportunidades que surgem não vêm no momento certo. O futebol brasileiro tem, vamos ser claros e objetivos, o futebol brasileiro tem muitos treinadores de grande qualidade, sempre teve e continua a ter. E portanto é normal e natural que a observação do mercado seja feita em relação àquilo que são os treinadores brasileiros. Neste caso concreto, estamos a falar do Brasil. Isso acontece em Inglaterra, isso acontece em Portugal, isso acontece em França. Só que essa transformação que está a acontecer não tem a ver com o futebol brasileiro, nem tem a ver com o treinador nem português ou brasileiro ou italiano. Tem a ver com a globalização do futebol. Mudou. As coisas mudaram. Já não é igual.
Oh, boa sorte pro seu Gesualdo. Fala um pouquinho do Gesualdo, Bruno Prato.
Não, ele é um treinador que teve sucesso no futebol português, mas no... ele foi tricampeão português no Porto entre 2007 e 2009. Depois ele passou por algumas outras equipes, o melhor momento foi no Porto. Ele, nos últimos anos, vinha trabalhando em mercados mais alternativos, trabalhou no Egito, no Zamalek, trabalhou no Al-Sadd do Catar. E no segundo semestre do ano passado, ele não estava trabalhando como treinador. Ele era comentarista numa TV portuguesa e aceitou agora esse convite do Santos.
76 anos.
73. 73.
73. É, mas ele falou que é uma honra porque ele viu a geração do Santos e Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Sim. Com essa idade, né?
Sim, ele viu e falou muito sobre isso. Ele é um treinador que é muito respeitado em Portugal. Chegou a trabalhar simultaneamente ele no Porto, Jorge Jesus no Benfica. Ele é um treinador que vem da academia, ele era um professor dos cursos lá de treinadores de Portugal e depois começou a trabalhar como treinador. Então vamos ver o que ele pode fazer no Santos. Ele é um cara muito respeitado, né? Vamos ver como ele vai se desenvolver, se ele vai se adaptar ao país, ao time, se o time se encaixa com o que ele pensa de futebol. Ele não é um treinador tão agressivo como o Sampaoli, mas é um cara que gosta de buscar o ataque. Ele não é, o time do Sampaoli é muito agressivo, acelerado, pressionando o tempo inteiro. O time dele é um time um pouco mais paciente com a bola. O Porto era assim, jogava num 4-3-3 muito bem definido. Então, tomara que tenha sorte. Vamos ver como vai trabalhar o Gesualdo. Uma coisa interessante que ele falou aí no fim, né, da globalização, quando perguntaram dos técnicos estrangeiros, ele falou, até citou a Inglaterra como exemplo, ele falou, não existe mais futebol inglês, existe futebol jogado na Inglaterra.
Isso aí.
E tem vários treinadores de outros países trabalhando lá, vários jogadores de outros países. Sim. E é uma tendência do mundo inteiro, e aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa.
Eu falei de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, que ele conheceu, ele foi ver tem um vídeo aqui que a gente vai mostrar agora, ele vendo essas imagens lá na Vila Belmiro. Assistam aqui, você que tá vendo pelo YouTube também, ó.
Pra eu ficar lá, vão lá ficar sentados lá no treino, pra eles verem vocês. Porque esses aí não ganharam nada ainda, vocês ganharam muito.
Ah, os ídolos recebendo ele, é isso. Chegou primeiro pra você, viu?
Fico contente de você
Dorval, Mengal e Edu.
Quando veio pra cá, Dorval, Mengal,
essa aí, aquela zona da direita era foda. Era foda.
Olha, Edu.
Tu, era foda, né? Fica casado. Convite pra ele lá, tá?
Vamos ir, vamos pra mim.
Tratas disso, tá?
É, turma da geração dele, né, Bruno? Levou pro outro lado. Ele abraçando o Edu agora.
Coração
eu, pô. Mapeta, você não viu o Edu jogar bola, né, Mapeta? Que pena que você não viu, viu?
Ainda, cara, quero uma ajuda. Esse aqui é filho do José Águas, que jogou contra você. Esse aí. Não é bonito como o pai. O pai era mais bonito. Esse jogava muito, também jogou no Benfica, foi o melhor marcador de Portugal, da seleção nacional também.
Ele está mostrando. José é assistente dele.
É, pessoal José da comissão técnica dele.
Coluna e Simões. Esse aqui é filho dele.
Pra aquele que tá vendo no YouTube, você tá vendo todas essas imagens. Ele apresentando os membros da comissão técnica e encontrou com o Mengal, com o Edu e qual é o outro?
O Dorval.
Lima ali também.
Lima tá ali também.
Lima.
Que bacana, hein? Que bacana. O Santos aí recebendo um treinador. Vamos ver, né, Bruno? Vampeta, é uma incógnita, né, Vampeta?
É, mais uma aposta, né? É legal a gente ver. A verdade é que só pode ganhar um, né?
É.
Não pode ganhar todos os estrangeiros.
Sim.
Isso não quer dizer também que quem não ganha fez um mau trabalho. É só ver o Sampaoli, que com o que tinha terminou o Campeonato Brasileiro em segundo. Né? Uhum. Eu não achava o plantel do Santos tão ruim, mas assim, pelo dinheiro que o Palmeiras tinha, o próprio São Paulo, né, o Santos nadou de braçada ali, brigando pela segunda colocação no Palmeiras. Nunca foi ameaçado em sair da zona de Libertadores. Né? E chega o português que todo mundo se inspira nele, né? O próprio Jesus. É ele o nome do outro treinador que eu falei, Bruno, ontem.
Carlos Queiroz.
São as duas.
Hoje é técnico da Colômbia.
O que seria o Luxemburgo e o
Queiroz foi o técnico da seleção portuguesa, né?
É, o Queiroz agora tá na Colômbia agora. Agora ele é técnico da Colômbia.
Dirigiu a seleção também. Dirigiu.
Acho que dirigiu o Irã também.
Foi na Copa da África que ele foi técnico da seleção portuguesa?
Ele dirigiu Portugal em 2010, aí depois 14 e 18 ele dirigiu o Irã.
Eu fui numa coletiva.
Ele gosta muito do futebol brasileiro.
Eu fui numa coletiva só pra ver o Cristiano Ronaldo de perto.
Ele foi auxiliar do Ferguson no Manchester United também, o Queiroz.
E esse cara é extremamente simpático, o Carlos Queiroz.
Não, gosta muito do futebol brasileiro.
Agora abraço, que ele foi simpático com a gente ali. Eu fui lá pra ver o Ronaldo.
Ele é técnico da seleção da Colômbia agora.
Mas acabei vendo a coletiva, tava o Cristiano Ronaldo e o
Queiroz.
E o Carlos Queiroz. Fala, Lian, vai dar certo o Santos, não?
Ah, eu espero que sim, que ele continue, pelo menos parte da filosofia do Sampaoli, que acabou dando certo no Santos, mesmo com esse elenco. O Santos vai precisar de contratações pontuais, o Santos ainda perdeu bons jogadores, inclusive ele até jantou com o Jesus, né? Durante as férias e até reclamou, né? Brincando, falou, pô, você já levou o meu zagueiro embora, essa coisa toda. Levou o Gustavo Henrique, né? Que, aliás, vai ser reserva no Flamengo. Olha só o Flamengo, o elenco que tem, né? Se dá o luxo de ter um Gustavo
Será
Henrique
na
reserva.
Será que o Gustavo Henrique vai ficar no banco? Acho que não, hein?
Pode até ser o Mari.
Eu acho que Mari, o Rodrigo
vai brigar,
Mas vai brigar com o Mari ali.
Não, depois ele pode até conquistar a vaga. Não,
tem
não
várias competições do Flamengo.
O Mari é torcida do Flamengo, tem um pé atrás com o Mari. Eu não sei por quê, porque eu gosto...
Jogou muito bem.
Gosto muito desse jogador. Gosto muito, mas a torcida do Flamengo tem um pé atrás com o Mari.
O Mari. Agora, se ele conseguir implementar aí a filosofia dele, eu acho que pode dar fruto, sim, em relação ao Santos. Ele até chegou a falar anteriormente, acho que em alguma entrevista coletiva, ele não que tenha desmerecido, mas disse que a Liga Brasileira não era tudo isso há um tempo atrás.
Falou
ele deu uma retratada, o Gesualdo.
Esse é o Gesualdo.
Mas aí agora ele se deu uma retratada e aí tá tudo certo.
Nesse momento, tranquilo. Dos times da Série A, são 20, né? Tem 4 treinadores estrangeiros comandando e provavelmente vai ter um quinto no Red Bull Bragantino.
Outro que eu gostei, rapaz.
Português, que hoje é aniversário do Bragantino.
Eu e o Spípoli entrevistamos esse cara, o cara também espetacular, me pareceu. E ontem ele chegou com uma alegria, ontem, né? A apresentação no Atlético Mineiro do Dudamel. Nossa, ele é goleiro e ele tava lá na final da Copa do Mundo. E ele ficou meia hora na nossa posição lá no Maracanã, viu, Vampeta? Baita, cara! Ele tava fazendo comentários pra televisão...
Da Venezuela.
Tava fazendo a cobertura da Copa. Ficou com nós lá na posição lá no Maracanã. E agora vi que ele tá no Atlético Mineiro.
Ele era técnico da seleção
já
até
agora.
Já chegou
botando aquele bonezinho várzea, né?
De torcida.
Mas botou o bonezinho, entendeu? Já chegou fazendo festa o como é o nome dele?
Dudamel. Mas ele fez bom trabalho lá na Venezuela, hein?
Na
ele
seleção.
Um bom trabalho na seleção.
Ele fez nas equipes menores melhor do que na... Mas se bem que ele pegou a Venezuela no meio do caminho das eliminatórias. Sim,
e melhorou.
Vice-campeão
mundial.
Fez uma
mundial.
Boa Copa América aqui no Brasil. Empatou agora, com o Brasil lá em Salvador.
Agora com a seleção sub-20, ele chegou à final. Foi contra a França.
Vice-campeão.
Contra a Inglaterra.
Foi
vice-campeão mundial sub-20.
Aí
tem o Eduardo Cudê no Inter, argentino. O Jorge Jesus segue no Flamengo. E se o Bragantino confirmar um estrangeiro, um quarto dos times da Série A vão começar o ano com técnicos estrangeiros.
São Paulo foi pra onde?
Por enquanto, pra lugar nenhum.
Será que não pode ir lá pro Red Bull?
Acho que não é ele. Até quando saiu Antônio Carlos, muita gente questionou, mas Racing é o BKSS.
Já foi.
É, que era auxiliar do São Paulo.
Tava querendo.
Eu queria ver o São Paulo no Red Bull.
Seria muito legal.
Ia ser um fervo.
Mas pelo jeito não é o nome do Red Bull, né? Não será ele, mas seria bem legal.
Ô Valbeta, você está esperançoso com esses técnicos estrangeiros? Aí são 4 já, né, Bruno?
Sim, por enquanto sim, o Red Bull deve ter.
4 da Série A.
É, da Série A. Tem o Avaí na Série B também com português.
Tá virando assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar no mundo árabe, né? No Kuwait. E é muito assim, quando lá no mundo árabe, quando um treinador ganha um título, fica muita moda de você levar. Assim, por exemplo, se for um treinador francês, os outros clubes tudo quer levar francês.
É.
Se for brasileiro, que ganhou a liga lá, os caras tudo levam brasileiro. E aqui eu tô vendo que pegou um pouquinho com os estrangeiros, né?
Modinha.
Moda tá chegando.
Moda.
Até o Bragantino Red Bull aí, que faz aniversário hoje, 92 anos, tá trazendo, acho que é o treinador do São Vicente.
Do Rio Ave.
Rio Ave, né?
Carlos Carvalhal.
Então quer dizer, tá uma moda de
português.
Não sou contra não e vamos ver o que é que dá. Tem que nós treinadores aqui no Brasil, que nem ele falou mesmo na entrevista, que tá aí só de cadeira cativa esperando. Você tem Filipão desempregado, você tem Cuca, Mano Menezes, Carille, né?
Treinador. Olha, rapaz, toda essa rapaziada desempregada mesmo.
O Bragantino anunciou oficialmente o Arthur agora, né? Que já tava certo, esse Palmeiras, tava no Bahia, no Brasileiro. O Arthur já tá treinando com o Itu, onde eles estão fazendo a pré-temporada. Um negócio em torno de 25 milhões de reais, mais ou menos, a negociação.
Aliás, para falar em treinador, a maioria dos treinadores aqui, esses de ponta aqui do futebol brasileiro, fez aí o curso lá de pró, né, da CBF, de treinador pró, todo mundo junto, até o Tite tava lá sentadinho na cadeira, O Odair Helma, Rogério Ceni, todo mundo tava lá.
Gente, ó Carilli, ó, ficou um tempão no Corinthians, né? Foram 8 anos, depois mais 4, 12 anos no Corinthians, 8 como auxiliar técnico, 4 sendo treinador no Corinthians. Agora é difícil mesmo, porque marca como um clube só, os outros ficam com dificuldade para contratar, tá com dificuldade para achar mercado aí o Carilli, né?
Verdade, eu achei que o Santos é muita mudança, né, de estilo de jogo pro Santos, por exemplo, que o Sampaoli era muito pra frente.
O Carilli tá pagando o preço de ficar com a marca do retranqueiro e ninguém quer mais time retranqueiro.
Nesse momento estão procurando treinadores de outro estilo, mais ofensivos.
Ele tá em Marizias de férias, até com o Luizão lá que eu tava vendo, ele falou que tinha proposta pra fora, que ia pra Europa de novo, dar uma olhada lá no treinamento. Tive com ele no final do ano, né?
Ele chegou a conversar com o Al-Ain dos Emirados Árabes, mas contrataram um técnico espanhol lá. Não foi ele, foi o time que ele conversou, pelo menos o que foi divulgado. Não,
mas o Carilli, o que eu acho, eu brincava com o negócio do estilo único. Você lembra que eu sempre falava muito essa coisa aí de estilo único? Então, isso aí, quando tem essa mudança no futebol, como tem agora, tá vendo agora no futebol do Brasil, o Flamengo inspirou todo mundo. A verdade é essa. O Flamengo inspirou o pessoal querer jogar pra cima. Querer jogar pra frente. O Sampaoli fez a mesma coisa no...
Que foi demitido do Flamengo. Ele que indicou o Jesus.
É. Braz lá, o Sampaoli, a mesma coisa, fez isso com o Santos. O Santos foi vice-campeão brasileiro, com uma grande campanha, né? Só o Flamengo que tava fora da casinha.
Só que há várias formas de ganhar, viu, Nilson?
Vamos pro intervalo agora? Então vamos pro intervalo? Ou é o Trump já? Não, intervalo? Intervalo. Vamos pro intervalo já, e daqui a pouco vamos ter a palavra do presidente norte-americano Donald Trump com Vitor Brown, do jornalismo da PAN, que está aqui conosco. Brown, jornalismo da PAN, diga, meu caro Vitor.
Olha, Nilson, já temos imagens da Casa Branca. O presidente americano Donald Trump está sendo esperado, deve chegar daqui a pouco para o pronunciamento. É a primeira vez que ele vai falar desde os ataques de ontem à noite. Lembrando que ontem bases militares americanas, que são usadas por soldados americanos e também do Iraque, foram atacadas pelo governo do Irã, pelo exército do Irã, no Iraque. Não houve vítimas, mas há expectativa agora se vai haver uma resposta do governo americano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem se pronunciou apenas pelo Twitter. Ele procurou tranquilizar, disse que estava tudo bem e prometeu fazer hoje um pronunciamento. Esse pronunciamento estava agendado para as 11 horas da manhã, pelo horário de Washington, 1 hora da tarde, pelo horário de Brasília, agora aqui já 1h28, teve um pequeno atraso, mas nesse momento nós já temos as imagens da Casa Branca e tem toda uma mobilização montada, já há oficiais, já há a presença do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e agora sim abre-se a porta na Casa Branca e o presidente americano Donald Trump está chegando, vai iniciar o seu pronunciamento. Com um semblante bastante fechado, vamos ouvi-lo.
States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning.
I'm pleased to inform you nunca terá autorização para usar armas nucleares.
Should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage.
E fala do sofrimento dos americanos com o ataque de ontem à noite.
Military bases. Our great American forces are prepared for anything.
As forças americanas estão prontas para tudo.
Which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform for far too long, all the way back to 1979, to be exact. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond.
Elogiando o comportamento dos homens e mulheres que atuam no Iraque.
Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week we took decisive action to stop.
Reforça que nunca vai tolerar o uso de armas nucleares.
At my direction,
the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible.
Agora diz que o exército americano eliminou um grande terrorista que era Qasem Soleimani, fala sobre o general iraniano.
He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded four service members.
Segue falando sobre os ataques que foram promovidos pelo general iraniano Qasem Soleimani.
On the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him.
Reforça que ele estava planejando ataques contra americanos.
Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago.
Diz que ele deveria ter sido morto muito tempo atrás.
Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships.
Ele anunciou sanções econômicas contra o Irã que vão continuar enquanto o Irã mantiver esse comportamento.
Shot down two U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America.
In fact, os repasses de dinheiro feitos pelos Estados Unidos para o Irã diz que, ao invés de dizer obrigado, os iranianos continuaram ameaçando americanos.
The money from the deal and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins.
Inclusive que os mísseis lançados ontem à noite foram pagos com dinheiro enviado pelas administrações anteriores dos Estados Unidos.
The many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism.
The time is que o Irã deveria ter abandonado as armas nucleares, de acordo com o acordo que foi assinado.
To recognize this reality, they must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place.
Ele diz que é preciso encontrar um acordo com o Irã para fazer o mundo um lugar mais pacífico.
Its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer.
Ele diz que o mundo civilizado deve mandar uma mensagem clara ao regime iraniano de que o terrorismo não será mais tolerado.
I'm going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change
Cita números positivos aí alcançados pela economia americana nos últimos 3 anos.
We are now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent and we do not need.
Cita a independência em relação à produção do petróleo do Irã.
The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast.
Ele diz que o exército americano está mais pronto do que nunca e que os mísseis estão em bom estado de conservação, preparados. Mas isso não significa que seja preciso usá-los.
American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi.
Agora ele fala sobre a morte do líder do Estado Islâmico que foi morto pelo exército americano.
And all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured.
Fala sobre o líder do Estado Islâmico, que era um monstro que tentava inclusive ampliar o califado na região.
The destruction of ISIS is good for Iran. And we should work together on this and other.
Ele diz que a destruição do Estado Islâmico deveria ser um objetivo comum entre os Estados Unidos e o Irã.
And leaders of Iran. We want you to have a future and a great future, one that you deserve. One of prosperity at home and harmony.
Ele diz aos iranianos que deseja que eles tenham um bom futuro, um futuro de progresso.
I want to thank you and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Ele deseja paz ao Irã e encerra o discurso, portanto, aí o aguardado pronunciamento do presidente americano Donald Trump na Casa Branca em Washington. Foi um discurso em um tom pacificador, inclusive, fazendo um apelo aos iranianos por negociação, dizendo que Estados Unidos e Irã podem trabalhar juntos, inclusive na questão do combate ao Estado Islâmico, mas, de qualquer maneira, deixando claro que o exército americano tem condições de responder à altura ao governo iraniano e sem anunciar qualquer tipo de reação ou resposta militar imediata. Mas fica aí, portanto, o pronunciamento do presidente americano Donald Trump. Nilson, a gente continua acompanhando. Daqui a pouquinho, a partir das 14h, a cobertura completa e os desdobramentos dessa fala dentro do jornal Jovem Pan, com a Denise Campos de Toledo, nossa correspondente nos Estados Unidos, em Washington, a Mariana Janjacomo também acompanhando tudo. Mas, apesar da expectativa, aí o pronunciamento do presidente americano Donald Trump, Nilson.
Tomara, vamos torcer pela paz, é isso que nós temos que torcer, e muito, né? Mas ele deixou aberto aí, não mexam com a gente que nós estamos prontos.
O míssil está preparado.
Não mexam conosco que nós estamos prontos.
É isso.
Bom, vamos seguir aqui, daqui a pouco o jornalismo da PAN vem com esse assunto importantíssimo, né? Que o mundo inteiro está atento a esses ataques que estão acontecendo contra a base americana lá no Irã, e isso realmente chama a atenção de todo o planeta. E nós torcemos exatamente pela paz. Meus amigos, vamos seguir com o esporte e discussão aqui. Volta Giovanni Chacon com o seu bigodaço. Vamos lá, Chaconzito. Já falamos do Pedro Rocha aqui, do Flamengo. O que mais temos de assunto? Temos Romário. Me parece que tem Romário como assunto.
Não, isso é do lado do camisa.
Esse é outro assunto?
É, do camisa.
E qual é o assunto de agora?
Vamos falar do São Paulo também, reapresentação. Vocês já falaram do Jesualdo aí no Santos. O São Paulo se reapresentou também nessa quarta-feira.
Tá otimista, Chacon?
Por que eu estaria otimista?
Ué, porque você é tricolor.
Quem disse?
Eu tô dizendo.
Se você tá dizendo, aí fica a sua responsabilidade.
Eu tô dizendo. De repente eu posso estar errado.
Fica na sua responsabilidade.
Eu posso estar errado, entendeu?
Então tudo bem.
Posso estar errado, mas me parece que você é tricolor.
Mas por que eu iria querer que algum time saísse da Copa São Paulo?
Tá otimista ou não com o São Paulo?
Eu acho que São Paulo pode fazer um grande ano, sim. E o projeto é recuperar os jogadores que não deram certo no ano passado. Reapresentação hoje a portões fechados. E a torcida ficou bronqueada.
Secreto.
Já começou, não, mas amanhã tem contato já da imprensa com
com o time, tem algumas questões, né? Primeiro, teve um problema aí, adiou a reapresentação, seria na segunda-feira, e isso causou uma chiadeira aí por parte da torcida. E a questão do Jean, o São Paulo tenta aí encaixar com o próprio Jean, tem contrato vigente, São Paulo tem que cumprir o contrato na teoria, uma rescisão amigável, porque o Jean feriu ao estatuto do clube, né, da questão que aconteceu Vopeta, lá nos Estados Unidos.
Você falou um negócio do intervalo aí sobre esse caso do Jean, que eu concordo 100% com você. Fala aí o que você falou.
Eu falei que, né, não concordando com o Jean, que todo mundo claro, viu nas atitudes
e
tudo.
A atitude dele foi imbecil e grotesca.
Acabou prejudicando no geral a família toda.
Claro,
né?
Claro.
Poderia ter resolvido ela separado, separa, pega as crianças, né, entra na justiça, vê o que tem de direito. Porque o Jean é desempregado.
Como é que ela vai ter a pensão, né?
Não, prejudica a sua família. Se eu não me engano, é dois filhos que ele tem, né? Filhos. E ele é desempregado, isso gera não recursos para dentro de casa. Separa, larga o cara e deixa o cara tocar.
O que o Vampeta falou, tá certo.
Até com dificuldade.
O que o Vampeta falou, tá certo. Ele tá dizendo o seguinte.
Deveria ter um salário de 200 a 250 mil reais em São Paulo.
Ele tá dizendo o seguinte.
Ninguém tá pedindo para ela ficar com ele.
Ninguém tá pedindo para ficar e tá defendendo tudo dele. Tudo dele foi grotesco, imbecil, ridícula. Sabe, espancou a moça ali. Isso aí é coisa de animal, atitude de animal, grotesca e ridícula. Isso aí é um ponto. O outro ponto é expor isso. Expor da forma que foi exposta, da maneira que foi exposta, pode ficar sem emprego e aí pode prejudicar a família. Então não deveria separar do cara, sabe?
Vê o que tem de direito.
Vê o que tem de direito. Faz um processo, quer fazer um processo? Tem processo sigiloso. Tem, vai lá, segredo de justiça. Faz um processo em segredo de justiça, um processo sigiloso. E aí o rapaz poderia continuar, talvez, até empregado, respondendo esse processo sigiloso. E a família
pagando
não seria.
A despesa que tem que pagar para os filhos.
Pagando a despesa, a família não seria prejudicada. Então tem várias maneiras.
Procurar da polícia,
tem várias maneiras. Tem processo sigiloso. Você pode exigir.
Aquela situação de que tem que manter uma distância da pessoa.
Lógico.
Enfim, outra coisa, o Ceará parece que tinha interesse no futebol do Jean. E aí isso daí.
Não, mas houve uma revolta lá no torcida. Ceará. Os caras
exatamente.
Não queriam.
Ele vai ter grandes problemas. Ele mesmo.
Ele vai ser
arrumou
difícil
pra cabeça, então.
Claro que ele vai ter dificuldade. É porque a atitude dele foi lamentável.
Deplorável.
Tá otimista com o São Paulo, Bruno Prato?
Eu acho que vai ser mais ou menos o que tem sido.
Título nem pensar.
Pode até acontecer aí num mata-mata, enfim, mata-mata sempre permite algumas coisas, mas, por exemplo, Campeonato Brasileiro, pontos corridos, eu não imagino o São Paulo lutando por título ainda.
Eu também não.
Falta bastante tempo para começar o campeonato, enfim, ainda não, os times ainda nem estão jogando, mas a princípio...
Você tá baseado no elenco que tem.
É, no elenco que tem e até no que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Eu acho positivo que o técnico tenha sequência, independente de quem seja o técnico. Mas eu não tenho confiança nenhuma de que o São Paulo vai dar sequência ao treinador.
Eu também
em
não.
Caso alguns resultados
se toma uma cacetada no Paulista assim meio vexatória, já manda embora.
E aí é uma questão do que o São Paulo tem feito. O São Paulo tem feito isso. O São Paulo, a gente fala muito dos treinadores. São Paulo não dá sequência para os jogadores também. O São Paulo ele muda muito elenco, ele muda muito treinador. Então eu não vejo assim uma mudança no São Paulo de mentalidade. Não, a gente sabe exatamente o que a gente quer, nós vamos seguir esse caminho. Mesmo que as coisas não andem logo de cara, a gente vai seguir dessa maneira, a gente sabe o que quer. Acho que continua a mesma coisa. Se os resultados não aparecerem logo, já começa a ter uma pressão muito grande. Já teve cornetagem porque atrasou 2 dias a apresentação. Então, não vejo uma diretoria pronta para aguentar qualquer tipo de cornetagem sem influenciar no que eles planejam. Se é que eles planejam alguma coisa.
Então. Daniel Lia, você que nasceu com o coração vermelho, preto e branco. O que você está esperando do Tricolor, seu Lia?
Eu acho que tem que ter uma tranquilidade, pelo menos nesse início de trabalho aí, dar uma tranquilidade para o Fernando Diniz. O problema é que a pressão já é muito grande. São Paulo é o clube entre os quatro grandes aqui do estado. O São Paulo é que entra mais pressionado, porque é o que está na fila há mais tempo, não vence nenhum título há muito tempo. Campeonato Paulista, então, desde 2005, então é muito tempo.
Já começou a piada que pode ganhar Copinha e Carnaval, hein?
Pois
já começou piada com São Paulo, hein?
Copinha e Carnaval, aliás, são os títulos mais plausíveis aí
ganhou
São
ontem
Paulo.
Bem, 9-1.
São os mais plausíveis, né? Porque se você for esperar realmente...
É atual um campeão da Copinha, né?
Também.
Brasileiro, então, paulista, a Libertadores é difícil. Para o São Paulo está complicado. Até vamos porque os adversários que o São Paulo vai enfrentar são mais fortes hoje. Mas o elenco, rolar, né? O elenco é razoável do São Paulo.
Ficou todo mundo, Antony.
Ficou, não perdeu ninguém. Aqui vai, nesse começo de campeonato vai perder o Igor Gomes e o Antony, porque vão para a seleção. Mas aí depois. Aí é que vai ter que entrar Pato e Hernanes. Vamos ver se os dois começam a
jogar. Você vai escalar esses caras aí?
Tem que escalar, né?
São os que estão lá. Que estão treinando com o grupo são o Shailon e o Brenner.
É, alguma contratação interessante inteiro, né? Ou não?
Não.
Não, São Paulo não fez
contratação. Nenhuma só a manutenção nem interessante, do Thiago
nem desinteressante. Nenhuma. Só a manutenção do Thiago Volpi.
Não só dele, né? Do Vitor Bueno e do Igor Vinícius também.
Se o São Paulo recuperar os atletas que no ano passado não foram legal fisicamente, no caso do Pablo, o Pato, de repente, tem um pouco de vontade em 2020, o Hernandes não se lesionar tanto, que nem foi, né? Alguns jogadores tiveram muito problema. O Everton, muita
joga
lesão.
Joga bola o Everton.
Muita lesão.
Tem caras importantes. A defesa do São Paulo é muito boa, né? O goleiro permaneceu.
Gente, nós estamos com quase 4 mil pessoas no YouTube. A audiência está enorme. Muito obrigado. Vai,
então, tem um bom time. Eu acho que, no meu modo de ver, é o terceiro plantel do país. Flamengo, Palmeiras e São Paulo ali, ó. Os 11 do São Paulo são jogadores interessantes. Tem o Juan Fran, tem o Daniel Alves, que onde passou ganhou tudo. Vai pegar um trabalho no começo.
Juan Fran não, né?
Ganhou tudo mas também,
ele,
um cara de respeito
também.
Tem que respeitar
Juan
Fran é a
muito.
História do cara.
História.
É bom de passe, é muito elenco.
Mas já era.
Agora tem o seguinte, hein?
Juan Fran já era.
São Paulo, você falou esse negócio aí de que tem que dar, claro, a calma para o Fernando Diniz, mas ele já entra pressionado e já tem logo pela frente o Palmeiras... Na Arena Palestra. Nunca venceu lá.
Pelo Campeonato Paulista, né?
Na segunda rodada, né?
Só levou chumbo lá até hoje.
Mas não vai ser lá, não. Tá trocando gramado lá. Não vai ser lá.
Vai mudar. Vai ser em outro lugar. Vai mudar, é verdade.
Pode ser interior.
Mas trocaram o
campeonato. Estão trocando gramado lá.
É complicado. Já encaram o Palmeiras
tá falando, é uma coisa... Que pode acontecer, mas é um absurdo. Assim, esse jogo com o Palmeiras, o São Paulo estreia contra o Água Santa numa quarta noite, acho que é dia 22.
Enfim. Isso, dia 22.
Aí no fim de semana joga com o Palmeiras.
Já.
Aí o que o Leandro tá falando é que se perder pro Palmeiras vai ter cornetagem. Mas é o terceiro, assim, não teria nenhuma semana de campeonato. Eu não duvido que aconteça pelo que o São Paulo é nos últimos anos, mas já seria uma coisa muito absurda. Independente até, eu não tô nem avaliando se é o Fernando Diniz é o melhor técnico pro São Paulo ou não. Mas o Fernando Diniz é o técnico que o São Paulo escolheu. Então, deixa o cara trabalhar minimamente, assim, pelo menos com uma certa tranquilidade. Vai. Perdi um ano pro São Paulo é muito, mas que ele tenha pelo menos 6 meses de paz, que seja, né? Não dois jogos, três
Aliás,
jogos.
Aliás, é o técnico que o São Paulo escolheu e especialmente a maioria dos jogadores.
Tudo bem.
A maioria.
Falamos do São Paulo porque nós temos que falar dos outros também aqui.
Palmeiras.
Já estamos chegando ao final do programa daqui a pouco. Falar do Verdão, Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse também não tem contratação nenhuma, né?
Tá paradão. É. Tá paradão, paradão, na verdade, hein? Tem saída, né? Tem saída, o Johan deve pintar no Atlético Mineiro. E já foi confirmada a saída do Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense.
Vai jogar bem lá no Atlético.
3 anos de empréstimo, 20% já o Atlético conseguiu comprar do Palmeiras, equivalente ao que ele pagou, né, na porcentagem, na proporção. E o Palmeiras ainda sem contratações, apostando muito nos meninos da base. E o técnico Luxemburgo recebendo muitos elogios aí dos jogadores nesse pouco tempo de trabalho inicial.
Vamp, você foi jogador do homem, e aí, Luxa?
Então,
Luxa vai trabalhar bem lá no Verdão, não?
Também, pressionado também, vai ter a pressão. Não tem
Isso,
essa.
Vai.
Olha bem, a gente falou do Diniz aqui agora. O Luxemburgo também vai ser pressionado. Nossa. No Palmeiras, como o Nunes.
O Gesualdo lá no Santos.
Não tem como correr. A bola é isso, só pode ganhar
Thiago
um.
Thiago, né? No Corinthians.
E só pode ganhar um. Então, o Campeonato Paulista é um mini brasileiro, porque tem vários clubes da Série B. Né? O próprio Thiago Nunes falou isso.
É.
O Luxemburgo chegando, querendo retomar as conquistas. Esquecer e não esqueceu. O que precisa botar é ganhar, conquistar título, né?
E foi bem no Vasco.
É, o Vasco era só pra não cair. O Palmeiras já é diferente.
Palmeiras é pra ganhar.
Palmeiras é pra ganhar. Vai ser cobrado pra ganhar.
Pra disputar e ganhar campeonato.
Você tá
ali
no Vasco, tá 14º, 11º. Ninguém vai criticar porque não é pra ganhar. O Palmeiras não.
O que o torcedor do Palmeiras tem que ter consciência é que o Flamengo tem um elenco bem melhor que o Palmeiras. Então, no campeonato longo, vai começar no Coelhinho de Páscoa e termina lá no Papai Noel, como é o Campeonato Brasileiro, a lógica é ganhar o Flamengo de novo, exemplo, pelo elenco que tem aí.
Em relação ao ano passado.
Pelo que a gente tá vendo agora.
Em relação ao ano passado, o plantel do Palmeiras...
Mas
pode,
é bom ele.
Você pode até perder o campeonato pro Flamengo, que pô, sobrou, mas você não pode perder o campeonato pro Flamengo com 16 pontos de frente.
Foi.
Sim.
Isso é duro.
Verdade.
É você sair, coisa. Você pegar um Inter de Porto Alegre, que é um gigante, no mata-mata, você saiu na Copa do Brasil. Depois você pegou o Grêmio, que depois do Flamengo era o melhor futebol jogado no país.
Ficou você foi fora eliminado. Da Libertadores.
No Libertadores. Agora, o campeonato brasileiro, se você perdesse por 5, 4 pontos, 6 pontos, 2 rodadas, mas foram 16 pontos,
mas
muito ponto.
Mas é que essa era a diferença do Flamengo para os outros.
Mas eu concordo com o Vampeta.
É muito grande.
Eu concordo com essa análise dele. As eliminações nas Copas, claro que o Palmeiras tinha o objetivo de ganhar, principalmente a Libertadores, mas não tem nada de anormal. O Inter foi nos pênaltis, ganhou de 1-0 aqui, perdeu 1-0 lá. Se você pegar o jogo avulso, sem pensar que é um mata-mata, Palmeiras e Inter em São Paulo, Palmeiras ganha de 1-0, ninguém vai dizer que é anormal. Aí Inter e Palmeiras no Beira-Rio, Inter ganha de 1-0, ninguém vai dizer que é anormal.
Pelo brasileiro, não seria normal.
Não, a eliminação, a eliminação que eu não engoli do Palmeiras foi a da Libertadores pro Grêmio.
Sim.
Por quê? Porque havia ganho o jogo em Porto Alegre.
Não, jogou e do muito jeito bem, que sim. Foi, começou ganhando aqui.
Jogou muito bem.
Começou ganhando aqui.
Havia ganho e começou ganhando
aqui. Ficou ruim porque saiu na frente, mas mesmo assim... Ainda foi um gol de diferença um jogo, um gol de diferença o outro. É. Ok, também tá normal. Se fosse o inverso, assim, o Palmeiras ganha de um aqui, o Grêmio ganha de um lá. É. Tá tudo ok. Mas a diferença de quase 20 pontos para um time, mesmo o Flamengo jogando muito bem, isso não poderia. O Palmeiras, ele tinha que ter acompanhado um pouco mais de perto.
Será que o Flamengo,
o que acontece
o Flamengo vai ter toda essa vantagem esse ano, Ania?
É difícil, acho que não é vai estar indo um pouco à frente. O problema é que o Palmeiras, pelo elenco que tem, caríssimo elenco do Palmeiras, uma folha de salarial astronômica do Palmeiras, a cobrança é muito forte e realmente o Palmeiras deveria ter ganhado algum título de expressão no ano passado.
Não, não.
Era obrigação do Palmeiras vencer algum título de expressão.
Como disse
pelo
o Mauro
investimento Betting,
ganhar
fez.
Um título
com pelo investimento
tem obrigação. Que
o Paulista agora, ganhou em 2008, né?
E ainda tem essa pressão em cima do Palmeiras.
Claro que não ganha.
Especialmente pela Libertadores.
Só um detalhe a respeito do Flamengo, eu não sei se vocês assistiram a entrevista do Jorge Jesus para a televisão de Portugal. Não sei se vocês viram.
Eu vi alguns pedaços.
Eu ia também. Alguns pedaços da entrevista, gostei muito.
Só não gostei de se meter no. Na venda de jogadores, porque aí o treinador tem que.
Ele se meteu, ele falou que foi muito barato a venda do Renier. Mas não é isso, eu queria dizer o seguinte: ele não afirmou que fica. Então eu lembro que o Flamengo com um elenco parecido, não era o mesmo elenco, que depois chegou mais gente. Com um elenco parecido não andava com o time do Abel, não.
Não.
Então precisa ver como ela não era o mesmo elenco, era um elenco parecido.
Mas ó, não andaria se o Abel seguisse.
Então, do jeito que foi,
então,
não.
Gente, então tem que esperar um pouco se vai permanecer o nosso treinador aí, Jesus.
Com o Abel, o Arrascaeta não ia jogar.
Não, e se o Jesus vai fazer o milagre de novo, né? Porque já fez uma vez, sobrando, né? Precisa ver se o Jesus vai resolver fazer milagre de novo. Tudo isso. Ó, tem o futebol, você pode ver, ó. O ano passado, ninguém apontava o Flamengo como favorito tão disparado assim. Falavam até do Cruzeiro, você lembra disso?
O primeiro semestre do Flamengo, ele foi normal. Foi com o Abel. Aí teve uma mudança que... aqui no Brasil mudam de cerca de quase 30 técnicos no campeonato, mas poucas mudanças melhoram o time. A do Flamengo melhorou, talvez tenha sido a única. Eles mudam 30 técnicos, acho que só um melhora ou dois
ainda.
No máximo.
Outra coisa.
Mas tem muito a ver com a ideia do cara. Fala, o Abel era muito conservador com o elenco que ele tinha.
Lembre-se que no começo do Jorge Jesus, ele foi muito pressionado também no cargo. Teve a derrota lá pro Bahia e foram pegar o Diego no aeroporto, pressionaram os jogadores. No começo dele foi tumultuado.
Só a questão, lembra daquela enquete que a gente fez, Sadio Mané contra o Neymar?
Ah, Sadio Mané.
Se vocês quiserem finalizar o tema e depois puxar aqui, eu tô com os resultados aqui na mão, quando vocês pedirem, tá?
Qual dá o resultado?
Bom, nesse momento, eu já fiz o meu voto também, meu voto foi pro Neymar.
Sem inventar.
Não, tá no Twitter pra galera checar aqui, tem veracidade, entendeu? Aqui é um compromisso com a verdade. É um programa de informação,
não,
né,
o Tebas, lógico. O Tebas inventa.
O Tebas é outro papo, argentino, tá de férias, esse daí é brasileiro fake, é argentino. Vamos lá, então, eu votei no Neymar.
Eu sei, mas o que deu?
42% para
quem?
Neymar, 58% para Sadio Mané.
Comigo a galera. Galera tá comigo.
A galera pode continuar votando aí, tem mais tempo
galera
de votação, mas até aqui, até o final do programa do Esporte Discussão, vence Sadio Mané.
Mané! Eu contrataria Mané também pro meu time, deixa o Neymar de lado.
Arroba Jovem Pan Esporte.
Entre Neymar e Mané, escolher um pra jogar no meu time, Mané, o melhor jogador da África. O Neymar tá entre os 400 hoje.
Do mundo? Meu Deus!
Posição 370, mais
meu
ou menos.
Meu Deus! Né? É. Eu queria que você fizesse um dialista dos fazer que estão na frente.
Gente, olha, é o seguinte, falamos do Corinthians já?
Já.
Palmeiras?
Já.
São Paulo?
Já.
Santos?
Já.
E eu que não vou falar mais.
Ué, já falamos do Neymar, já falamos de todo mundo.
Deixa eu ver, falta. Ah, não, tem que falar alguma coisa a mais aí. É importante que eu acho também é esse ano aqui nós vamos ter as eliminatórias que começam, né, Vampeta?
Em março, começa em março.
A partir de março.
O Brasil pega a Bolívia no primeiro jogo
fora.
E no segundo.
Não, é em fora, casa. Em casa.
Depois Peru a seleção fora. Peruana.
É. Peru fora.
É.
Bolívia em casa, Peru fora. Você acha
vai
que.
Ter Copa América de novo?
O Tite vai ter alguma coisa. Vai ter Copa,
Copa
América de novo.
América, onde é que é a Copa América? É todo ano.
Colômbia e Argentina.
Colômbia, pedida.
O Tite vai ter alguma novidade? Vai vir com o grupo de sempre? O que você acha?
Eu acho que vem com o grupo de sempre. Né? Um ou outro aí, mas normalmente pelo que a gente vê do Tite, muito conservador, ele não arrisca
essa coisa
muito.
De fazer uma seleção com base no que foi o Flamengo ano passado.
Não, ele não faz.
Não faz, né?
Não, não vai fazer. Tá procurando ainda alguns jogadores pra lateral direita, pra lateral esquerda.
E pra classificar pra Copa do Mundo, classifica fácil ou não?
Mas classifica, que ele tem até o quinto colocado, né? O quinto joga ainda uma repescagem, né?
São quatro que classificam?
Direto, né? E o quinto joga, sim, contra uma seleção da...
De fora não fica, vai, né, Bruno?
Oceania.
Não, não deve ficar fora. A seleção, acho que não falta muita coisa pro time se ajustar. Acho que tanto os elogios antes da Copa eram exagerados, quanto as críticas hoje são exageradas.
Também acho.
O trabalho do Tite é bom, na média.
Yeah.
Teve momentos excelentes, teve momentos que não foram tão bons.
Campeão
não acho que
da
fez
Copa América, atual campeão. Copa América,
mas sobre o que você
não
falou,
falta muito pra ajustar o time, né?
Eu arriscaria.
O quê?
O quê?
Colocar na frente Bruno Henrique, Gabigol e Neymar.
E não joga Firmino?
Ah, depois
Gabriel
o Firmino
Jesus,
entra pra fazer, não.
Gabriel deixa, Jesus, deixa Firmino, Firmino no banco.
É que o Firmino tá muito bem, né?
Mas
o Charles é mascado, hein?
O Firmino
nada,
tá muito bem, mas é. Olha.
Ó, se não acontecer nada de anormal. Em março, esse jogo Brasil-Bolívia aqui no Brasil ainda
é Firmino, Neymar.
Vai ser Firmino, Neymar e Jesus.
É isso aí.
Vai ser Jesus na ponta direita, o Neymar na esquerda e o Firmino por dentro. Vai ser esse. Ele tá buscando algumas. Acho que o meio-campo é onde tem mais problema ali. O ataque é muito bom. Acho que o meio-campo tem mais problema. É, o
Gerson,
na criação.
Ele tem dois volantes que chegam muito pouco à frente.
A coisa que
com pouca
eu acho mais importante.
Tá, tem vaga ainda.
É que nós estamos com a bola baixa. Eu gosto disso. Acabou essa história de achar que chegou a seleção brasileira, vai encantar o planeta, vai ganhar a Copa do Mundo, já é grande favorito. Acabou isso aí. Acabou. Quem falar nisso é
tá muito igualado o futebol.
Quem falar nisso é bobo de verdade, é tonto de verdade, que não tem mais isso. Não existe mais isso. Você tem aí cinco ou seis seleções em condições de ganhar a Copa do Mundo, o Brasil talvez seja uma delas. Talvez. E depende muito de como tiver no mês da Copa, lá que vai ser novembro de 2022, no Catar.
E a Bélgica?
Bélgica sem chance. Tô falando de seleção grande. Tô falando de time grande.
Ai.
Tô falando de seleção
olá,
grande.
Olha lá, o que você acha?
Não, não, agora, não,
Copa,
agora tá longe.
Copa do Mundo é coisa de gente grande.
Você vai zicar de novo,
não,
hein?
Não, Copa do Mundo não é pra pequeno.
Você falou que não precisava se preocupar com a Bélgica.
Olha, Bélgica, Portugal,
Croácia.
Tudo pequeno.
Croácia chegou na final.
É pequena.
E a Holanda?
Pequena. E aí perdeu.
A Holanda não pode nunca até ganhou. Ganhar. Porque pode até ganhar, porque já tá no hall das grandes.
Sim.
França tá no hall das grandes.
Ah, mas já ganhou. E a Holanda?
França, Argentina tá no hall das grandes.
Brasil, da França,
Itália,
hein?
Alemanha. O que que fez muita falta na última Copa? A Itália fez falta. Ah, era um time,
forte
time
agora,
fraquinho,
viu?
Da Itália na época.
Agora
não,
é bom.
Então, agora mas
é
agora bom. O time tá bom e fez muita falta. Então, Copa é pra gente grande. Esqueça, Bélgica, isso é tudo modinha.
Mas uma hora
modinha,
acontece.
Modinha,
e aí, até 2010 não, nunca tinha ganho.
Modinha também. Era uma fúria que era que nem o Vendinho. Vai demorar. Ó, eu
Brasil,
falei pra Espanha que ia demorar mais 100 anos pra ganhar outra Copa a Espanha, hein? 100 anos.
Mas olha, vocês fizeram muitas eleições da década aí, né? Que a seleção da década foi a Espanha.
Hã?
A seleção dessa última década, de 10 a 20, foi a Espanha.
Tá legal, mas daqui 100 anos, quando que ganhou lá na África, né?
2010.
Vai ganhar em 2110.
E não foi do Pepe, hein?
Vai daqui 100 anos a Espanha.
Favorita a ganhar a próxima Copa.
É, quem? Vem forte aí.
Você vem de
vai
amor,
ganhar em 2110. Gente, vai. Olha, sigam com a programação da PAN, esse assunto Estados Unidos, Irã, vai ser abordado, enfim, muita coisa, o jornalismo da PAN sempre presente. Grande abraço ao Vamp, ao Leandro, ao Giovanni Chacon.
Grande abraço, Nilson.
Deu mané. Eu só queria dizer o seguinte, fizemos uma enquete. Quem você contrataria pro seu time? Mané, o melhor jogador africano, ou Neymar?
Ele acabou de dar a final da Copa.
Que está entre
Espanha e Bélgica.
Que está entre os 500 jogadores do mundo. Quem que você contrata? Deu mané na cabeça. E eu também contrataria o Mané. Um abraço, gente.